FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
Cardeal FM, conectada em você.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
A Frencop, Frente Parlamentar do Cooperativismo, reúne mais de 320 parlamentares e está entre as maiores do Congresso Nacional. E o debate político relacionado ao cooperativismo é uma necessidade do segmento, de acordo com o que analisam especialistas. Decisões tomadas na política impactam diretamente as atividades do dia a dia, como o acesso ao crédito, a produção de alimentos, o atendimento à saúde, a geração de empregos e o desenvolvimento das cidades. O presidente do Conselho de Administração do Sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas, reforça a importância da participação do cooperativismo nos espaços de discussão.
Esse era um assunto que já foi muito polêmico dentro do cooperativismo. O cooperativismo não podia trazer a política para dentro dele. Isso ficou até consagrado. Mas isso nos fez nos afastar das decisões estratégicas que aplanam os caminhos para o bom desenvolvimento da nossa sociedade e especialmente das nossas cooperativas. As nossas cooperativas acabaram permanecendo muito distantes das grandes decisões estratégicas, das decisões que são tomadas em Brasília, no Congresso Nacional, no Executivo Federal, muitas vezes no Judiciário, e nós precisamos participar disso.
Márcio Lopes de Freitas também ressalta que não se trata de um debate ideológico.
E ao mesmo tempo que você precisa da representação, você tem que tomar um cuidado muito grande para essa representação não virar questões ideológicas, classistas, de segmentar posições. O cooperativismo é de muita gente, é uma sociedade muito ampla e tem gente de todos os perfis. Então, quem sou eu para decidir qual é o perfil ideológico do grupo de cooperados, de 25 milhões de cooperados pelo Brasil? Então, nós temos que escolher de uma maneira um pouco diferente, mais isenta, mais técnica, e escolher pessoas, não siglas, não ideologias, que realmente possam nos ajudar a ter uma trincheira de defesa e de avanço do modelo de negócio cooperativo.
Ainda segundo destaca o presidente do Conselho de Administração do Sistema OCB, a política não passa somente por eleições, mas sim pela construção de regras que impactam a vida das pessoas. E estas decisões, tomadas em Brasília no Distrito Federal, afetam, por exemplo, produtores rurais, pequenos empreendedores, trabalhadores, profissionais da saúde, transportadores e consumidores que fazem parte de cooperativas. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abrião.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM
Musical.
Conectado em você.
Yeah.
Cardeal FM, conectada em você.
Musical.
Conectado em você. FM, conectada em você.
Giro de notícias.
O Instituto Nacional de Meteorologia colocou cerca de 400 cidades do sul do país em alerta vermelho para acumulado de chuva. O aviso vale até amanhã de quinta-feira e prevê volumes que podem ultrapassar 100 milímetros por dia, além de risco elevado de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de terra. Santa Catarina é o estado com maior número de municípios sob alerta, principalmente nas regiões Serrana, Oeste, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Sul do estado. Em Benedito Novo, por exemplo, choveu quase 80 milímetros em apenas 24 horas. A Defesa Civil também emitiu alerta para temporais com possibilidade de granizo, raios e rajadas de vento em cidades do norte catarinense. O alerta também atinge áreas do Rio Grande do Sul, incluindo o Noroeste, Nordeste e a região metropolitana de Porto Alegre, além de municípios do Sudoeste, Centro-Sul e Sudeste do Paraná. No estado, as fortes chuvas já provocam estragos em pelo menos 18 municípios. Segundo a Defesa Civil, cerca de 2.600 pessoas foram afetadas, com 388 casas danificadas e 4 totalmente destruídas. O governo estadual enviou colchões, kits dormitório e 2.600 telhas para atender as famílias atingidas. Enquanto o sul enfrenta o excesso de chuva, Pernambuco vive a situação oposta e igualmente extrema. O governo estadual decretou situação de emergência em 75 municípios por causa da estiagem prolongada. A medida tem validade de 180 dias e busca minimizar os impactos da seca, especialmente sobre os reservatórios que abastecem as cidades. Entre os municípios afetados estão Petrolina, Serra Talhada, Araripina, Ouricuri, Salgueiro, Afogados da Ingazeira e Belo Jardim. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Sexta-feira, 13 de julho de 2026. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Leno Falck e você acompanha os destaques do momento. A produção da indústria brasileira recuou 0,2% na passagem de abril para maio, segundo dados do IBGE. Este é o primeiro resultado negativo desde dezembro de 2025, quando o setor apresentou queda de 1,9%. A Polícia Federal realiza a Operação Exchange nesta sexta para desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Entre os presos está Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções dos Estados Unidos por suposta ligação com a facção criminosa PCC. Uma frente fria que avança pelo sul deve baixar temperaturas também em outras regiões do país, segundo o IMET. A queda deve ser sentida também no Mato Grosso do Sul, sul e centro-oeste do Mato Grosso e parte do sudoeste da Amazônia. A vacinação contra o vírus sincicial respiratório em idosos esteve associada a uma redução de 75,6% das hospitalizações pela doença. Os pacientes vacinados que precisaram ser internados após a infecção apresentaram 63% menos problemas cardiovasculares graves, como infarto e AVC. Os resultados foram apresentados pela farmacêutica GSK, produtora da vacina, nessa semana. Termina hoje o prazo para que os interessados em se inscrever na Prova Nacional Docente de 2026. A inscrição deve ser feita diretamente no sistema PND, no portal do INEP, até às 23 horas e 59 minutos. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação, Leno Falck. Edição, Mário Melo.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
Açaí, castanha do Pará, babaçu. Estes são produtos da floresta amazônica produzidos pela agricultura familiar e cerca de 84 mil estabelecimentos extrativistas da região não têm energia elétrica. Os dados são do Instituto de Energia e Meio Ambiente. Os maiores índices estão em Roraima com 74%, depois Amazonas com 66% e o Pará com 45% dos estabelecimentos extrativistas às escuras. A situação prejudica a produção, o uso de máquinas para processamento e a agregação de valor ao produto final. Não basta manter a floresta em pé e usar os recursos de forma sustentável se a infraestrutura e a tecnologia não forem aliadas. Em toda a Amazônia Legal, existem 170 mil estabelecimentos com ligação ao extrativismo vegetal. 85% são da agricultura familiar e são essas pessoas que, por exemplo, fornecem 450 mil.